Hut, rapaziada do Quarterback Não É Zagueiro, aqui quem fala é Victor Tchê. E novamente eu tô com meus dois guerreirinhos.
Ele é meu guerreirinho.
Ele na posição de Quarterback Gold, que na hora do vamos ver lança 3 interceptações, Luiz Felipe Pereira.
Fala, galera. E falando aí do Gold, né? Queria falar que é mais fácil Tom Brady ir pro Super Bowl do que se ouvir um podcast com o Yuri aqui, viu?
Verdade, isso aí é verdade. F Yuri no chat aí, galera. Saudades dele. Manda mensagem, lindo. Saudades. E pra completar o time, já que falamos do Yuri, só tá faltando mais um aqui pra completar esse time, né? O time clássico aqui. Ele, na posição de Not So Much Gold.
Tu tá de brincadeira aí de mim, cara?
Quarterback, que na hora que perguntam o porquê daquela decisão, eles só falam a decisão não foi minha. Aurélio Fagundes.
Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Aurélio Fagundes. E, cara, só tenho um recado pra dar pra vocês. Se vocês ainda não assistiram nossa live comentando o pré-jogo, nossa live vai estar lá na Twitch, twitchtv.com.br/QBNES, né? Então, twitchtv.com/QBNES. Procura a gente lá. Vai ter bastante coisa boa. Segue a gente. Valeu.
Cara, foi fera, hein? E fica de olho que essa temporada tem mais coisa de live
tem
ainda.
Mais coisa. Super Bowl. Esperem, aguardem que estaremos lá. A live foi muito legal. Obrigado a todo mundo que participou aí. Budoki, Kutrin, mais quem tava lá? Pedro, Augusto. Galera, muito bacana. Obrigado a todos. Zeron também participou lá. Valeu, galera, por participarem. E vamos, hoje um programa um pouquinho diferente, para você que é a primeira vez e para você que está retornando aqui, hoje vai ser um programa de arquivo conferencial, galera!
Chegou a hora, ao vivo!
Que é o programa do NFC Champion, que foi o Tampa Bay Buccaneers. A gente vai fazer uma retrospectiva da vida desse time nessa temporada de 2020, essa temporada tão doida, né? Essa temporada tão estranha. E vamos dar uma relembrada em pontos importantes, o que aconteceu nesse caminho. Contar com a ajuda de vocês, espero que vocês me ajudem aí nesse programa que vai ser, vamos aí, puxar do baú, que eu não lembro de tudo não, beleza?
Por isso, você está no arquivo confidencial.
Então solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNES, afinal, quarterback não é zagueiro.
Galera, dando abertura para nossa semana NFC aqui, né? A gente vai dar uma destrinchada nesse campeão da NFC, que foi o Tampa Bay Buccaneers. Lembrando que semana que vem vai ser focadão no Kansas City Chiefs também, o campeão da AFC. Mas começando aqui, eu queria puxar um pouco o começo da temporada do Buccaneers, né? Porque assim, se a disputa de Super Bowl fosse quem teve a melhor temporada, acho que a gente não teria nenhuma discussão aqui, certo? O Chiefs é um time muito mais sólido, um time que é bom desde o começo da temporada e foi bom até o final, vem jogando bem. Só que o Buccaneers foi um dos times que mais evoluiu, né, durante a temporada. Foi um time que cresceu muito, encaixou as peças, principalmente ofensivamente, né? A defesa foi um pouco mais regular. Mas eu quero saber de vocês, Luiz, como é que foi esse começo da temporada pro Buccaneers? O que você viu de... O que você já via de interessante lá e o que você já via com o pé atrás no começo da temporada do Buccaneers?
Ah, acho que quando a gente vai falar de começo da temporada do Buccaneers, a gente tem que falar quando de fato começou começou o começo. Quando de fato rolou o começo da temporada do Buccaneers, que foi quando, lá no começo do ano, lá pra março, assinou com Tom Brady. Tom Brady que tinha vindo meio... A galera já tá falando em aposentadoria pra ele e tal. E ele tentou um desafio novo na vida, né? Trocou de conferência, foi jogar do outro lado, saiu das asas do Belichick e foi pra esse time. E, cara, é difícil você falar um time na NFL hoje que Tom Brady vai e o time não vira sensação, não vira bandwagon, que a gente fala, né? Que é ter aqueles torcedores moda. E acho que teve isso e teve jogadores também, né? A gente teve o Rob Gronkowski aí, que o cara já tava aposentado, já tava de comentarista na TV, e ele foi trocado, pô. O Patriots ainda tinha os direitos dele, o Patriots de novo aí conseguindo as suas, né? De conseguir ainda uns picks aí, ganhou um quarto pick compensatório no draft pela ida do Gronkowski, que pra eles não era nada mais, não ia voltar a jogar, né? Mas foi lá se unir com seu amigo pra jogar. E LeSean McCoy também, né? Acabou indo nessa leva, não virou nada, mas... tá lá. Então eu acho que o começo mesmo do ano que, tipo, que a galera começou a abrir o olho que esse time do Bucks podia ser alguma coisa, que a gente já falou, né? Era um time talentoso, faltava Tom Brady. Então, acho que é ali que a temporada começou, de fato, pro Bucks.
É, exatamente. É bom lembrar também o Fournette, né? O Fournette foi um pouco depois, mas tenho certeza absoluta que o fato do Brady estar lá, da mídia estar lá, foi um fator decisivo para ele escolher o Tampa Bay, né? Mudar rapidinho ali de cidade, dentro da Flórida mesmo.
Não, e muito esquisito a ida do Fournette também, né? Um cara que não conseguiu ser trocado e acabou de ter esse jogo que teve aí contra o Packers, né? Que o cara...
Exatamente.
Foi decisivo demais.
O Antônio Brown também, né? Já bem mais no finalzinho também.
Exato. É, no meio da temporada, né?
O fator, o peso, né, que o time ganha nas decisões. É, mas, Aurélio, outra coisa também, a gente tá falando muito dos free agents que chegaram, a galera que carimbaram na liga, tudo. Mas se você olhar um pouco pra defesa do Buccaneers, que foi, acho que a grande força do time, querendo ou não, né? É, uma força dentro de campo mesmo. É, foi o mais sólido, né, desse time durante a temporada. E foi uma defesa que a gente não viu free agents chegando, né? A gente, claro, viu o JPP, Shaq Barrett nas últimas temporadas, mas uma defesa muito construída dentro de casa mesmo, com o draft, né? E esse foi outro fator muito importante. Como é que você viu a chegada desses novatos dos últimos anos, como Vita Vea, Devin White, Carlton Davis, o próprio Murphy Bunting também, e os novatos desse ano também, né? A gente viu, por exemplo, o Infield chegando muito bem, agregou muito para a secundária do Bucks aí. O que você tem a dizer dessa defesa? Você acha que foi do nada que tudo encaixou ou é um trabalho a longo tempo ali que já dava pra ver que ia pra algum lugar esse trabalho?
Cara, primeiro, a partir do momento que você consegue draftar caras em também picks mais baixos, esses caras impactam diretamente a sua franquia, isso é um ganho muito grande e isso pode trazer transformação a longo prazo dentro da franquia. Um caso, por exemplo, o próprio Whitehead, né, que é um pick de quarto round, e é hoje um dos pilares dentro da defesa do Tampa Bay. O Vita Vea, que demorou um pouquinho mais para engrenar, acharam ele como nose tackle, antes pensavam ele mais como um DT um pouco mais disruptivo, e ele encaixou nesse novo sistema junto com o Shaquille Barrett, que é um cara que não é formado dentro de casa, né? E que conseguiu explodir junto com o JPP que veio. Então, assim, você conseguir trazer boas peças do free agent que encaixem no seu sistema e, principalmente, conseguir fazer com que o seu draft, até de picks mais baixos, funcione, é algo diferencial. O principal, para mim, não é nem a defesa. É você também ter conseguido fazer isso ao longo do tempo no ataque. Então a gente tem, por exemplo, o rookie desse ano, que é o Tyler Johnson participando, o Mike Evans, o Godwin. A gente tem vários caras que conseguiram se destacar e hoje são referências da liga, né? Se a gente for olhar até os números, teve ano do Godwin e do Mike Evans tá top recepções na liga. Dois adversários do mesmo time, então algo que não acontece sempre e eles se destacaram bastante.
E quando a gente fala de ataque, você falou de ataque e falou de Hulk, acho que a gente tem que falar de um cara aqui que foi o grande carregador de piano desse Buccaneers, um cara que faz na calada ali, não aparece pra mídia, mas um cara que tem que ser muito comentado também é o Tristan Wirfs, né? E aqui eu vou dar, sou um cara justo, eu vou dar os créditos merecidos aqui, eu lembro de ter comentado com o Luiz no começo da temporada, como vocês sabem, eu sou torcedor do Buccaneers, acompanho faz tempo, e eu tinha muito medo da OL do Buccaneers, né? Porque Tom Brady já tá mais velho, não tem toda a mobilidade, ele também não vai conseguir ter o arremesso dele hoje é mais lento do que era antigamente. E eu tinha muito medo, porque o nosso left tackle era ruim, e ainda é. Mas o resto da OL, o interior da OL já era bom.
Acho que o Tristan Wirfs ainda deixou mais claro que o Donovan Smith é ruim.
Não é bom, mas o interior da OL já era meio sólido, era ok. Mas muitos problemas dos dois tackles, que é o grande problema do pass rush, né? Se os dois tackles não têm um trabalho bom, você sabe que vai vir problema, como teve o problema do Aaron Rodgers, por exemplo, nesse último jogo contra o Bucks. E o Tristan Wirfs chegou e chegou muito bem. E eu vou dar o crédito aqui pro Luiz, que o Luiz falou, cara, a OL impacta o QB do mesmo jeito que o QB também vai impactar a OL. E isso, eu tinha um pé atrás com isso, mas é muito verdade. O Tom Brady, pelo fato do Tom Brady saber muito bem escalar dentro do pocket, se movimentar, e uma coisa que é muito importante, que é um grande diferencial do Tom Brady pro Winston. Inclusive, hoje em dia, esse diferencial não é tão grande como já foi anteriormente na carreira do Brady, mas ainda faz muita diferença. QBs elite sabem levar sec. Você tem que saber levar um sec. Você tem que uma hora chegar e falar, ok, essa é uma situação de jogo que eu, é melhor eu tomar esse sec de 6 jardas, tá tudo bem, é parte do jogo, eventualmente eu vou tomar um sec, vou guardar a bola aqui, vou aceitar perder 6 jardas e segue a vida, meu plano de jogo segue. Do que não, eu preciso salvar, eu não posso perder as 6 jardas, interceptação, e aí sim, você acabou com o plano de jogo do seu time. Então, Luiz, qual o impacto do Weaves, qual o impacto do Tom Brady, por que que essa OL foi a quarta melhor em sec cedidos na liga, né? Foi um... explodiu comparado com outros anos, quando o Winston estava lá, por exemplo. E o que que foi mais impactante, você acha? E se, por exemplo, o Brady sai desse time no futuro, você acha que vai... quão drástica vai ser essa mudança também na saída dele?
É, eu acho que a mudança, além do patamar de talento que a gente tem, e não digo apenas talento, né? Porque James Winston veio para a NFL como um talento bruto, né? O cara era para ser lapidado e tal. Então, talento tem e não soube ser aproveitado, eu acho.
Ele tem talento aí.
Mas é questão de estilo de jogo e de mentalidade, como você falou, né? Tem hora que você tem que saber fazer uma jogada de zero jardas, né? Você não pode tentar sempre ganhar o jogo com a próxima jogada, que era uma coisa que o Winston fazia muito. E o Winston se estendia muito nas jogadas, né? Tom Brady é um cara que ele tenta ser bem, tipo, cara, ele pega o que a defesa dá pra ele, né? Essa mentalidade que o ataque tem que ter, eu acho. A defesa te deu uma jogada de 5 jardas, você aceita a jogada de 5 jardas, você não quer ganhar um first down todo passe que você dá. O Tom Brady, inclusive, foi uma das temporadas que ele mais lançou a bola, lançou 610 vezes a bola esse ano. Ele teve muitas temporadas de que não bateu a marca de 500 jardas, né, jogando lá no Patriots. Então eu acho que, como você falou, o impacto é muito grande. Claro, você tá perdendo o GOAT, né? Você tá perdendo o cara que mais ganhou Super Bowls na vida, o cara que quase metade das temporadas dele ele foi. Mas você trocar ele pelo Winston é você, além de trocar o talento bruto, trocar a inteligência, tá trocando o estilo de jogo, que eu acho que é algo que o Bucks não funciona nesse momento, né? É o estilo de jogo do Bruce Arians, é mais parecido com o Winston, né? Tentar essa bola funda. Mas tanto que o time encaixou depois que o Tom Brady bateu no peito e começou a chamar jogada, começou a fazer o estilo de jogo dele funcionar e não tentou se encaixar no estilo de jogo do Bruce Arians, eu acho.
Perfeito. Aqui, falando um pouco mais agora de questões retrospectivas mesmo, né? Vamos ver cronologicamente aqui como foi acontecendo. Eu quero perguntar para o Aurélio, que é torcedor do Saints. Primeiro jogo da temporada do Buccaneers foi exatamente contra o New Orleans Saints, foi fora de casa, no Mercedes-Benz Superdome, né? E o Buccaneers perdeu de 23 a 34, e na verdade esse placar foi até bom pro Buccaneers, tá? Que era pra ter sido mais elástico. O ataque do Buccaneers começou bem, foi um primeiro drive bom, se eu não me engano acabou em touchdown do Tom Brady de sneak, né? E após isso foi um ciclone de merda acontecendo pro Buccaneers. Foi um monte de drive errado do ataque, as coisas não aconteciam. Tom Brady dando uns passes e o wide receiver indo para outro lugar. Aurélio, quão bom foi para o Buccaneers essa derrota? Quão bom foi para, ó, ok, pegamos o Tom Brady, mas pezinho no chão que temos que trabalhar. Não é só pegar uns caras que são bons historicamente que o time vai engrenar. O que você achou? Quão impactante foi essa derrota para o sucesso do Buccaneers?
Cara, meio que foi construído ao longo da temporada isso que o Luizinho falou, né? Que era, inicialmente, esse playbook, né? As jogadas chamadas eram o Bruce Arians. E a gente via muito isso, a falta de sincronia, esses passes longos, a todo instante, sem inteligência, sem definir mais ou menos o plano de jogo. Simplesmente, cara, vamos lançar a bola pra cima, vamos lançar a bola pra frente e o nosso talento, vamos ganhar um talento. E esse jogo foi um dos jogos que meio que deu uma acordada pro time e falou, cara, por mais que a gente tenha muito talento aqui, se a gente só achar que vamos lá, vamos ver que no talento a gente joga, não vai acontecer. E o Tom Brady foi interceptado duas vezes, o jogo corrido não apareceu, o Johnny teve apenas 66 jardas, o Mike Evans não apareceu, mas isso é normal contra o Marshon Lattimore, ele realmente não aparece mesmo, ele fica mais em casa. Então faltou muito disso. E da parte defensiva, o time de Tampa conseguiu apenas um sack. Então também esse é um outro ponto que a gente vai poder falar mais pra frente, a evolução desse time, o impacto que ele teve, por exemplo, até no jogo dessa semana, que é a capacidade de conseguir pressionar e conseguir abafar o jogo corrido e abafando o jogo corrido e pressionando o jogo aéreo, você acaba conseguindo, de certa forma, uma defesa explosiva. Então, isso foi muito importante pro time do Tampa Bay de começar a pensar, cara, a gente tem que ajustar. E até a própria liderança do Tom Brady foi crescendo ao longo do tempo e ele conseguindo ajustar muito do que acontecia. O Tom Brady, ele evoluiu até o seu próprio jogo, se a gente for para pensar, dentro do sistema do Tampa Bay, em relação, por exemplo, ao ano passado, né? O Tampa Bay foi a 30ª ataque no play action, usando apenas 20% das vezes, né? Em 2019, por exemplo, ele usou 25% das vezes, que também era uma das mais baixas. New England também não gostava muito do play action, mas se a gente for ver o ataque do Tampa, é o segundo de jardas por tentativa no play action, e isso mostra um jogo consistente, um jogo corrida consistente, coisa que não aconteceu nesse primeiro jogo. É o quarto em passes para touchdown da liga, a quarta maior quantidade de jardas vindo no play action e terceiro maior rating vindo um play action. Então, eu acredito que uma faceta muito grande do jogo é o play action. E para isso você precisa de ter uma OL sólida, uma boa comunicação e principalmente bolas bem colocadas, coisa que não aconteceu nesse primeiro jogo e foi evoluindo e foi se polindo até a semana 4, semana 5, aí você vê realmente aí o ataque começa a dar uma engrenada forte.
Não, é que o Aurélio falou aí de ter conseguido segurar o jogo corrido, né, e realmente o Camara, a gente viu a temporada que ele tava, né, o cara tava saudável, tava correndo muito, ano passado pulou pra 15ª e esse ano vem pra 6ª melhor defesa. Então, em defesa total, né, em defesa de jarda. E também, nesse período que ele tava, né, o período de 2 anos aí, é o time que menos cedeu jarda corrida por confronto, né, cedeu apenas 77.2 jardas corridas em todos os jogos, e uma média de 3.43 por carregada, também a melhor marca da NFL nesse período. Então, cara, eu não me canso de falar dessa dupla de linebackers aí, que, como você falou, foi construída em casa, Lavonte David e o Devin White, cara, é sensacional, e contra a corrida... Os caras realmente te forçam a ganhar deles no passe.
Exatamente. E agora, aproveitando que vocês dois já comentaram sobre a defesa, a gente vai entrar nessa primeira metade da temporada, né? Que o Buccaneers, depois dessa derrota pro Saints, derrota doída pro Saints, ele veio jogando contra Panthers, Broncos e Chargers, conseguiu 3 vitórias, a do Chargers um pouco mais sofrida, mas 3 vitórias contra adversários frágeis, né? Logo após, teve sua segunda derrota na temporada contra o Bears, que teoricamente ali no começo da temporada era um adversário mais forte, um pouco mais resistente e tudo, perdeu. Ou seja, era um Buccaneers que não enchia muito o olho, a galera começou a já, pô, não sei pra onde vai, o ataque às vezes ia, às vezes não ia, a defesa até então era boa, mas nada demais, mas aí sim chegou a semana 6. Semana 6 foi onde a defesa do Buccaneers falou, a gente é bom, top 10 da liga pelo menos, que foi quando o Buccaneers jogou contra o Green Bay Packers ainda na temporada regular e conseguiu aquela vitória... expressivíssima, né, de 38-10 contra o Packers, parando Aaron Rodgers, parando Davante Adams, interceptou o Aaron Rodgers, sacou ele inúmeras vezes, e daí sim que a galera começou a prestar mais atenção para essa defesa, né. E aí a gente vai falar um pouco, como o Aurélio falou, dos números da defesa, mas principalmente, acho que nesse jogo a gente começou a ficar nítido o pass rush desse time, né? Como esse pass rush é eficiente, se você der mole, vai te engolir. E o problema desse pass rush é isso. Ainda nesse começo de temporada, o JPP tava ali nas cabeças da liga, né? Ele tava ali em terceiro, quarto. Mas durante a temporada ele foi ficando mais ou menos no bolão ali do meio, só que o problema é, tem JPP com 9.5 sacks no final da temporada, Devin White com 9 sacks, Shaq Barrett com 8 sacks. E aí vai entrar também Lavonte David, conseguiu alguns sacks, Vita Vea conseguiu alguns.
Antônio Winfield conseguiu três,
verdade.
Inclusive desses três, dois deles foram strip sack, viu? Aquele sack que ele chega no QB e força um fumble.
Perfeito. Se eu não me engano, o Whitehead então... também, o outro safety, tem sack nessa temporada também, ou pelo menos knockdown, né? E aí eu quero saber, Aurélio, ali pra você, essa vitória em cima do Packers, foi mesmo pra falar... Nossa defesa é uma das melhores da liga? Ou você acha que foi já tava... Era uma defesa que já tava ali dormindo e só acordou nesse momento? O que você acha que foi a grande mudança? O que virou essa chave nesse jogo contra o Packers na semana 6?
Cara, foi o pilar desse time pra falar... Beleza, achamos o caminho, achamos um norte pra gente guiar. Não é à toa que grande parte dessa forma que eles usaram na semana 6... para ganhar do Green Bay Packers foi replicado, que é você pressionar bastante você forçar turnovers, você ter o jogo corrido funcionando e você ir pontualmente pro passe. É, no jogo já de final de conferência, a gente pode falar depois um pouco mais sobre ele, mas só esse último critério, que é controlar um pouco melhor o passe, as necessidades de ir pro passe, que foram algumas escolhas um pouco mais duvidosas, mas todo o resto funcionou. E o principal foi ter um grupo de recebedores que sempre alguém se destacava. É, a gente, ao longo da temporada, falou muito sobre isso. Quando você tem talento em diversas posições, você acaba forçando marcações que vai ter mismatch, né? Vai ter matchups que vão gerar mismatch. Então a gente está falando de um ataque que tem 3 bons recebedores, 2 bons tight ends e 2 bons running backs. E isso faz com que a defesa simplesmente não consiga dobrar em ninguém. Porque a partir do momento que ela dobra em alguém, alguém vai aparecer. E nesse primeiro confronto contra o Green Bay Packers, acabou aparecendo bastante o Gronkowski e o Ronald Jones II, né, o running back, apareceu bastante com 113 jardas, 2 TDs, e o Gronkowski 78 jardas e 1 TD. E é isso. A gente citou no início da temporada sobre esse cobertor curto e sobre os confrontos que você vai ter ao longo do campo. E nesse momento a gente começou a se ventilar muito o Antônio Winfield Jr. Já falando, inclusive a gente falou nesse podcast sobre ele ser uma das prováveis e possíveis defensores, rookies defensivos do ano. Então ele começa essa subida dele em relação a isso, até quando a gente faz o podcast do meio de temporada na semana 8, eu cito ele como um dos prováveis talentos que vem aparecendo. Então eu acho que esse é o jogo pilar e esse é o jogo que o Tampa Bay se encontra. Se fala, cara, esse é o molde de jogo que a gente quer replicar, e se a gente replicar esse jogo daqui pra frente, a gente vai ganhar.
Mas Luiz, o Aurélio falou aqui sobre esse ápice aí na temporada, né, como foi bom, só que o problema é que essa lua de mel parece que durou pouco, né, porque o Buccaneers, beleza, ganhou do Green Bay Packers aqui na semana 6, logo após, na semana 7, foi até Las Vegas, deu uma vitória expressiva também contra um time do Las Vegas Raiders que vinha dando trabalho para times fortes, né, inclusive pro Chiefs, pro Saints, foi uma vitória boa, 45-20, só que após isso, aí beleza, foi jogar em Nova York e conseguiu uma vitória ainda, mas contra o Giants de 25-23. Isso já deu um...
E contestada, né?
Contestada, sim.
Há quem diga que o 2-point ali no final houve falta do Bucks, então...
Perfeito.
Exatamente. Mas vamos, segue aí.
Perfeito. Uma vitória esquisita em Nova York contra um time que era fraco, só que é aqui que começa o problema. Após o Giants, vem uma maldiçãozinha de 4 jogos, ou pelo menos, eu vou falar aqui na verdade... De maldição de 3 jogos e meio. Por que que eu vou falar isso? Foi jogar contra New Orleans, agora em casa, e era a chance de falar, não, beleza, no começo da temporada a gente era um time desorganizado, mas agora a gente tá 9 semanas juntos aqui, agora vai fluir a coisa, dentro da nossa casa, 38-3 pro Saints. Ouso dizer que o time pareceu mais desorganizado do que da primeira semana. O time começou mal e após isso perdeu a cabeça. Simplesmente você viu que o time perdeu a cabeça. Não sabia o que fazer, todo mundo meio sem norte. Defesa foi bem até onde conseguia, mas o ataque simplesmente não existiu. Não existiu. Terrestre, aéreo, nada. Beleza, foi até Carolina, conseguiu uma vitóriazinha 46-23 do Panthers. Após isso, semana 11, 24-27 pro Rams. Novamente o ataque penando, não conseguiu ganhar do Rams. Foi uma vitória doída. O Goff teve um jogo muito bom contra o Bucks, o Goff que não estava tendo uma temporada boa e ainda assim conseguiu números bons, os 2 wide receivers do Rams aparecendo muito, começou-se a especular de novo, pô, essa defesa aérea do Buccaneers não vai para lugar nenhum, contra o
Packers. Tom Brady de novo deu uma caguetada, né, só tomou interpretações que não devia.
Exatamente, começou aquele negócio de novo de putz, contra o Packers foi só um momento diferente na temporada, mas parece que o time vai para lugar nenhum, e aqui sim, aqui acho que o Buccaneers bateu no fundo do poço e começou a sair desse poço. Começou a respirar de novo. Porque o que aconteceu?
Não, acho que foi um pouquinho mais pra frente aí, continua.
Mas, beleza.
Acho que o fundo do poço vem um pouquinho depois.
Eu vou perguntar aqui, eu vou querer até a sua opinião, é até bom que você me discorde de mim, mas eu vou... O porquê que eu vou falar isso. Semana 12, Kansas City Chiefs e Buccaneers. Segundo quarto, Buccaneers perdendo, dentro de casa, Tarik Hill... 200 jardas recebidas antes de passar o tempo, antes de chegar no terceiro quarto. Cara, aqui foi assim, beleza, não somos um time de playoffs, não somos um time que vai disputar título, vamos começar a pensar pro ano que vem. Esse é o sentimento que eu, pelo menos como torcedor do Buccaneers, tive naquele momento. Se a gente passar pro playoffs, a gente vai passar em último, penúltimo ali nas vagas, mas, cara, nitidamente não temos um time de playoffs. A gente tava chegando com esses times e não vai pra lugar nenhum. Só que o segundo tempo contra o Kansas City Chiefs, esse time mostrou, começou a mostrar uma cara de playoff, começou a falar, ó, estão perdendo de muito contra um dos, se não o melhor time da liga hoje, mas, velho, a gente tem talento pra bater de frente. E mostrou que sim. Segundo tempo, o Buccaneers voltou, tanto que acabou esse jogo com apenas 3 pontos de diferença, sendo que no primeiro tempo terminou com, não sei, 17 pontos de diferença, algo do tipo.
Foi 20-7 que terminou.
20-7, beleza. 13 pontos de diferença já no primeiro tempo, sendo que o Tyreek Hill e o Mahomes parecia que não tinha nada que ia parar eles naquele dia.
Exato. Ainda rolou no terceiro quarto, né, um passe de 20 jardas pro Tyreek Hill, que deixou o jogo em 27-10, né, no meio do terceiro quarto já. Então...
Perfeito. Pra você... Você concorda comigo que ali foi o momento que o Buccaneers tomou um tapa na cara e falou, beleza, temos que começar a jogar bola aqui de verdade, porque até agora a gente tá só no nome. O que você acha?
É, então, eu acho que é exatamente isso que você falou, tanto que quando você falou do coisa, eu falei que o fundo do poço tava um pouco na frente, que pra mim o fundo do poço foi no meio desse jogo, né?
Sim, exatamente.
Acho que foi quando, não só você como torcedor, mas eu acho que a própria organização do Bucs sentiu isso, sacou? Sentiu que precisava fazer alguma mudança. Eu acho que aí foi quando começou aquela transição de poder que a gente falou, né? Do estilo do ataque. E acordou. Realmente, eu acho que foi quando o time... Cara, é o Chiefs e você tá colocando um jogo perto dele, conseguindo fazer uma virada contra ele, enquanto o Chiefs é o time da virada, é o time do amor, né? E aí eu acho que aqui foi quando o time mostrou seu verdadeiro potencial. Porque a gente sabe que a defesa do Chiefs não é lá essas coisas, né? Mas se segurar o Chiefs um quarto inteiro com 0 pontos, que foi o que fez, né? Eu falei desse touchdown do Tyreek Hill aí no meio do terceiro quarto. E foi o último touchdown do jogo, né? Ficou um quarto e meio sem pontuar depois. E pra mim, cara, ali foi a hora que o time realmente recobrou sua confiança vindo de toda essa você falou, né? Essas 3 últimas semanas, tá? 4, um pouquinho, né? De muita desconfiança e de ver que o sistema deles não tava funcionando. Eu acho, eu sou um cara que, abertamente aqui, toda vez que eu posso, eu critico o Bruce Arians, que é um coach que eu não gosto de forma alguma. A forma como ele lida com jogadores, parece que ele sempre tá tirando dele da reta, é meio sarcástico, acho que ele não tem essa posição de liderança. Mas tem que aplaudir ele a humildade que ele teve aqui, né? O sistema dele simplesmente não tava funcionando, não dava pra você pedir pro Tom Brady lançar 5 bolas acima de 40 jardas todos os jogos, porque isso não estava ganhando jogos e estava perdendo jogos, né? Pior ainda. A gente viu na semana passada aí que isso complicou o jogo para Tampa, o que não deveria ter sido. Essas 3 interceptações do Brady muito foi culpa de até de chamada, né? Eu acho que você forçar umas bolas longas, né? Ele deu um passe ruim, mas porra, o cara estava downfield ali, né? Ele estava 30 jardas, então ele era uma opção de passe. A decisão foi ruim, mas era uma decisão que podia ser tomada, né? Então eu acho que ainda tem esses lapsos de alguns momentos do time simplesmente apaga, né? Eu acho que o Brady, a galera valoriza sempre muito ele realmente é GOAT, mas alguns momentos ele apagou, e aqui eu acho que foi quando esses momentos começaram a diminuir, que eu acho que a galera tirou o jogo do braço do Brady aí e começou a ver potencial, tanto nos recebedores, né, aos periféricos do Brady Lee, como na fortíssima defesa que tem.
Perfeito. Aí aqui esse final de temporada, Aurélio, foi um final de temporada do tipo... Os últimos jogos do Buccaneers eram Minnesota Vikings em casa, Atlanta Falcons fora de casa e na última rodada em casa, e um Detroit Lions na semana 16 fora de casa. O Vikings ainda sondava uma vaguinha de playoff ali, sonhava com alguma coisa. Já os outros dois times... bem abaixo da média nessa temporada, ou seja, eram 4 jogos do tipo, se você quer ser um time de playoffs, você tem que ganhar os 4. O Buccaneers foi lá e ganhou. Talvez não tão convincentemente, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas ganhou os 4 jogos e chegou para bater contra esse Washington Football Team, que é um dos piores times a classificar para os playoffs em anos, e o Buccaneers chegou lá e parece que ele ganhou novamente, mas assim, parece que foram 5 vitórias seguidas, contra times que não estavam muito bem na temporada e parecia que não empolgava tanto, mas 5 vitórias em seguida. O quão bom foi pro Buccaneers ter essa série de jogos fáceis? Como você vê isso? Foi... Os deuses do calendário abençoaram o Buccaneers nesse final de temporada para dar tempo deles irem entendendo as últimas pecinhas que tinham que mudar pra esse time encaixar de vez? Como você vê isso?
Cara, é um pouco de sorte de campeão, mas principalmente muitos times também tiveram essa oportunidade, sabe? De, beleza, se eu ganhar aqui, eu vou matar o jogo, eu vou pro playoffs, ou eu vou avançar. E não necessariamente você aproveita isso, né? Você falou do Washington, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Cowboys, precisava só se ganhar seu confronto na última semana. O Giants, mesma coisa, precisava ganhar pelo menos mais um jogo nas últimas 3 semanas. E não aproveitaram. Então, é mérito de você saber o que você tem que fazer e ir lá e ganhar. Não é, a gente fala muito na época de colégio, pô, tu tá no terceiro ano, vai jogar contra o primeiro ano, cara, você tem que ganhar. Não é mérito seu ganhar, mas você tem que. Você não vai perder pro primeiro ano. Mesma coisa aqui, você não vai perder pro Lions.
Exatamente.
Mas se você perde, acaba a tua temporada. Então, tem também esse ponto. A maturação que o Tampa Bay teve, principalmente, foi o seu jogo corrido. Né? Apesar da OL, como vocês falaram, né, ter esses pontos frágeis, e vem jogando de certa forma bem contra o passe, precisa evoluir bastante contra o jogo corrido, para que também desafogasse o Tom Brady um pouco em relação ao jogo e a evolução de dois caras ao longo da temporada bem nisso. Primeiro, Rob Gronkowski, que conseguiu subir de produção e participar, acabou terminando o ano com 623 jardas e 7 touchdowns. Isso é bem bacana, isso é muito bom. E até mesmo o Antonio Brown, que até a sua lesão vinha numa crescente muito forte, vinha cada vez mais aparecendo, evoluindo e entregando uma boa produção. Então precisou entender um pouco mais e, de certa forma, teve mérito de evoluir na hora que precisava, que era os playoffs. Ele chega nos playoffs, principalmente contra o jogo do Saints, desacreditado, porque já tinha perdido 2 vezes seguidas, e a última vez tinha enfrentado de uma forma bem feia, e conseguiu reverter isso, e contra o Packers também, surpreendendo a muita gente que já dava o Packers como um finalista aí. Então isso vem com certeza dessa evolução, e deu tranquilidade de poder trabalhar os pontos fracos, vamos dizer assim. Isso é um outro diferencial. Então foi sorte, mas principalmente mérito.
Né, inclusive você falou do Gronkowski aí, Gronkowski que já declarou que ano que vem tá de volta, né? O cara que tava aposentado não queria saber mais, agora do lado do bro dele ele quer tudo.
Beleza, perfeito. E aqui eu vou até, agora chegamos nos finalmente aqui, né? Chegamos quase que no presente. E eu acho que o Aurélio usou uma palavra muito boa aqui, que eu até dar uma roubada aí no seu speech aí, Aurélio. Você falou sobre maturação, e aqui parece que essa carne chegou no marmoreio perfeito, né? Maturou tanto que tinha que chegar, ou esse whisky envelheceu tanto que tinha que envelhecer e chegou naquela perfeição. E aqui eu vou começar perguntando pro Luiz, mas eu vou querer que vocês dois comentem sobre esses dois últimos jogos, claro, dando um pouco mais de foco nesse último jogo dessa última semana contra o Green Bay Packers na final de conferência. Mas o Buccaneers parece que achou sua cara, achou seu rosto nesses dois jogos, né? Finalmente encontraram como esse time tem que funcionar. Foi contra o New Orleans Saints, dos playoffs divisionais, e contra o Green Bay Packers na final de conferência. Que finalmente eles falaram, ok, nossa defesa, assim, é claro, tem gente que não gosta de assistir o jogo como a gente gosta, tem gente que gosta de ver só os highlights e ver as notícias que estão ali bombando, e é isso aí, tá ótimo pra eles. O que é perfeito, ninguém precisa se aprofundar no jogo. Mas pra quem gosta do jogo, pra quem entende um pouco mais do jogo, fica nítido que hoje a grande força do time é a defesa. Ah, mas tem o Tom Brady, o ataque tenta. Cara, quem move a defesa, quem diz se o time tá bem ou não no jogo é a defesa do Buccaneers hoje. E bem, eles encontraram a defesa dizendo, olha, nosso front seven é forte, a gente tem um pass rush bom, a gente vai parar seu jogo corrido na maioria das vezes, e nossa DB não é tão forte. Porém, a gente tem 2 safeties novos, muito agressivos no backfield, 2 corners que são bons na marcação homem a homem, principalmente quando estão colados em vocês, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai te pressionar, a gente vai forçar você a jogar bolas que você vai ter que arriscar, e a gente vai tentar roubar essa bola vez ou outra, vai tentar fazer big play em cima de você. E já do lado ofensivo, eles entenderam também que, cara, o que o Luiz falou, é o Tom Brady achando opções. Não precisamos forçar um passe em momentos que a gente não precisa. Cara, a gente tem talento o suficiente. Quer uma bola curta? Joga no Brady, joga no Godwin. Quer uma bola longa? Tem o Gronk, tem o Evans, tem o Antonio Brown. Quer a OL tem atleticidade suficiente pra se chamar screen de um lado pro outro, como fez nessa última semana, que inclusive é a nossa análise ofensiva, né? Que finge o screen pra esquerda, joga um screen pra direita, usando o Gronk. Luiz e Aurélio, começando pelo Luiz. Essa é a cara do Bucks, e essa é uma cara que você olha e pensa, ok, dá pra bater de frente com o Chiefs? O que, que vocês acham?
É, então, eu acho que achou a fórmula mesmo, como você falou. Eu acho que tem que dar um pouco da lapidada na fórmula aí, porque... principalmente nesse último jogo, né, do Packers, o Tom Brady, ele lançou bolas que ele não devia ter lançado, como eu já falei, ele teve 3 interceptações, então isso complicou um jogo que estava extremamente dominado pela defesa, e que o ataque esteve... a defesa, né, não conseguiu tantos turnovers, ficou com 1 a menos aí, ficou apenas com 2, mas foi muito agressivo, que nem você falou, né, teve aquele fumble que o Whitehead forçou em cima do Aaron Jones, que cara, aquilo é jogada sensacional. E foi engraçado que a gente tava vendo o jogo junto, né, acompanhando pela internet, e no que a bola caiu no chão, quem apareceu pra pegar, Devin White, né? Aí eu comentei com o Tchê na hora, eu falei, cara, o cara sempre tá no lugar certo, né? Que recuperou outro fumble contra o Saints também um fumble forçado assim no Jared Cook, dessa vez pelo Anthony Winfield. Então, e o Tchê falou, cara, ele é muito atlético, né? Ele sempre vai estar perto da jogada na hora certa, e eu acho que isso é muito a cara da defesa do Bucks, ela joga muito junta. Então sempre vai ter um cara ali para fazer a jogada no lugar certo. Seja ele, seja o Lavonte David, seja o Sean Murphy Bunting também, né? Que tá sendo muito clutch aí nos playoffs. Já teve 2 interceptações que mudaram a cara do jogo. Então eu acho que essa é a fórmula. Tem que fazer o Tom Brady proteger mais a bola. Porque 3 interceptações você não ganha do Chiefs, cara.
Perfeito, perfeito. É, eu não... aqui desse programa, eu não vou perguntar ainda quem vocês acham que leva o Super Bowl, a gente vai deixar isso pro programa que vem da AFC, deixar a galera com um pouquinho de curiosidade para saber nossas opiniões aqui, mas quero só que você me diga uma coisa, Luiz, esse Bucks que chegou agora, esse Bucks que chega ao Super Bowl, tem cara que dá para bater de frente com o Chiefs?
Ah, cara, eu acho que tem, porque a defesa, como eu falei, é uma defesa atlética, a gente viu para cima do Bills aí, né? A gente vai falar mais na semana que vem, sem dúvida. Mas como o Andy Reid gosta de trabalhar essa jogada lateral, né? Bota Mecole Hardman pra receber no backfield ali. Receber não, né? Às vezes o cara correndo mesmo. Põe o Tyreek Hill pra pegar essa bola e ganhar com as pernas depois. Então, se você não tem uma defesa atlética, você não consegue acompanhar esse time. E a gente viu que correndo consegue, principalmente nesse último jogo. Eu acho que o Bucks conseguiu correr muito bem, não teve tanta participação do Rojo, né, Ronald Jones, mas o Leonard Fournette jogando é como aquele Leonard Fournette que a gente conhece, que é aquele cara tough mesmo, né, que vai ganhar as jardas na marra, e eu acho que vai precisar muito disso contra o Chiefs, porque não é uma defesa forte contra o jogo terrestre, então tirar a jarda na marra ali, cara, se tira é as dúzias, né, então eu acho que não é porque chegou como campeão da NFC, mas pra mim é o time da NFC que tem mais potencial de ganhar do Chiefs. O time da NFL, né? De qualquer forma.
Interessante. Aurélio, seu parecer aí sobre essa maturação do Buccaneers, chegou mesmo na maturação? E finalizando aí, você acha que tem time hoje organizado o suficiente pra bater de frente com o Chiefs? Não, não vamos falar quem vai ganhar aqui, mas dá pra bater de frente?
Cara, dá pra bater de frente. Tem uma defesa que consegue, de certa forma, equilibrar bastante o que precisa para parar o Chiefs. É só a gente rever o confronto, a gente esqueceu o primeiro quarto. Você já vê que seria um confronto que acabou meio que parelho, mas se você esquecer o primeiro quarto, meio que o Bucks ganharia, né? E eu acho que essa dupla de linebacker, eles conseguem participar o jogo todo, impactar o jogo todo, e esse excelente pass rusher vai forçar o Patrick Mahomes a ficar dentro do pocket. Ele que já não teve tanta mobilidade no jogo contra o Buffalo Bills, né, ficou bastante preso, e você pressionar e tirar um pouco dessa sincronia, principalmente do ataque do Kansas City Chiefs, que é uma bola extremamente rápida, pode ser sim um caminho. E tem muitos caras preparados e que já chegaram nesse momento mais de uma vez, né? A gente, lógico, pode falar do Tom Brady, do Gronkowski, mas a gente pode falar do JPP, a gente pode falar de basicamente esses caras com muita força e com muita experiência. E para mim, esse confronto entre o Tom Brady e o Patrick Mahomes vai definir cara, muito do que vai ser a Liga nos próximos 10 anos para esses dois jogadores, sabe? Como esses dois jogadores vão influenciar a Liga pelos próximos 10 anos, né? Que eu acredito que é pelo menos o tempo que o Tom Brady vai continuar jogando ainda na NFL. O cara parece que tem 15. E 15 de NFL só. Parece que só tem 15 anos de NFL. Quando o cara tem 23 anos de 21, NFL. Eu acho. É 23 ou 22 anos, não é isso?
É, ele tá na sua 21ª
21 temporada. Anos. 21 anos, né? Foi draftado em 99?
Vai pra
22 anos. Né? E aí vai pra mais 10 anos aí, mesma coisa o Patrick Mahomes, então a gente vai ver como que o futuro da Liga vai ser definido aí, através dos dois.
Interessante, beleza, beleza, galera, vocês vão ter que ficar ainda aí até ó, semana que vem, mas esse foi o nosso...
Até pode a gente machucar, pode a gente voltar. Exatamente. Nesse meio aí, não tem nem sentido a gente chutar agora.
É bom mencionar aqui, né, a gente tem... Mahomes ainda lidando com aquele problema no pescoço dele.
Problema no
a
pé.
A gente tem Vitavea, exatamente. A gente tem Vitavea, que acabou de voltar de lesão também lidando. Antonio Brown e os dois safes titulares do Bucks, já que a gente, hoje é o programa do Buccaneers, né? Winfield, Whitehead e Antonio Brown não jogaram o último jogo. Whitehead, inclusive, saiu no meio machucado. E são peças fundamentais, né? A gente também tem o Kappa também, que é um guard do Bucks titular, não tem jogado nos últimos 2-3 jogos, provavelmente não volta. São nomes que a gente tem que tem um impacto grande, né, no jogo, no resultado, então é bom, até bom a gente esperar um pouquinho.
É, o Kappa não volta talvez, se tu chamar ele pra te ajudar com a mudança, né, mas fala que é Super Bowl, os caras dão um gás, né.
É, exatamente, tem esse fator também, né, mas vamos ver aí, semana que vem, com essas voltas, com as notícias mais quentes aí, a gente dá nossas notícias, e eu sei que vocês vão estar aqui, que vocês também querem saber como é que foi esse caminho do Kansas City Chiefs para chegar até aqui.
E isso também é uma outra característica de times campeões, ou possivelmente times campeões, que é a capacidade de não ter lesão ou de saber lidar com a lesão. Se a gente for olhar a lista de machucados do Tampa Bay, a gente talvez tenha apenas um jogador, tirando esses três da última semana, que é o Antonio Brown, o Winfield e o Whitehead, a gente só teve o O.J. Howard, que nem tava jogando tão bem assim, realmente de grande impacto, que se lesionou para fora da temporada, né, que saiu da temporada. A gente teve também um grupo de recebedores que voltava ali, o Godwin, o Mike Evans, o Gronkowski tava, o Brady, sabia se jogava, se não jogava, se ia, se voltava. Mas você não teve grandes lesões, né?
Acho que é bom botar também o Vitavea, né, tá aí também. Ele perdeu a maior parte da temporada, ele ficou de fora.
E voltou, né? Isso.
Mas viu que o Sul conseguiu segurar as pontas também. Certo, o Sul terminou com 6 sacks no ano. Melhor marca desde 2015 pra ele. Então...
Muita gente comparando o Sul com o CEP, né? O impacto que o CEP tinha naquele time é o que o Sul tem nesse time hoje. Então, uhum. É uma ótima comparação, né? Principalmente pro torcedor do Buccaneers mais otimista ou mais místico aí. Ter um cara que lembre o Sul num time que tá chegando ao Super Bowl. O CEP, desculpa. Num time que chega ao Super Bowl é empolgante, né? Pelo menos. Pra quem não sabe, o Warren Sapp é campeão pelo Buccaneers em 2002. Eu quero agradecer primeiramente a Aurélio Fagundes e Luiz, que estiveram aqui comigo, e espero todos vocês na semana que vem, onde a gente vai fazer essa retrospectiva, esse arquivo confidencial do Kansas City Chiefs.
Com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera.
Então vejo vocês lá. Falou, galera.
Valeu, galera. Até a próxima.
Falou, até mais.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com